A palavra a ser compartilhada hoje está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 31. Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. A mensagem central desse texto é muito clara: predestinação. Predestinação é o ato soberano do Deus Todo-Poderoso que, em amor, resolveu, decidiu escolher todos os homens, mulheres e crianças para serem feitos seus filhos por meio do seu Filho Jesus. O Deus Eterno, na sua soberania, no seu trono de majestade, ele predestinou toda a humanidade, esta humanidade sem nenhum merecimento, Romanos 9, 11 a 13, para, por meio do seu Filho Jesus, Efésios 1, 3 a 4, estarem recebendo a graça da salvação, Romanos 11, 5 e 6. E por que tudo isto? Para que a humanidade, recebendo esse chamamento, esta predestinação, realize a vontade de Deus nesse mundo. Vemos isso nos textos de 1 Pedro 1, 2, 2 Pedro 1, 10, também Colossenses 3, 12. Então, predestinação. Nós somos predestinados. E como predestinados, estamos realizando a vontade de Deus? A finalidade, o objetivo final de Deus é fazermos a vontade dele, como escolhidos de Deus em Cristo Jesus. Ele predestinou todas as pessoas para serem iguais ao seu Filho Jesus. Diz assim no versículo 28: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não pensa pequeno. Deus não quer pouca coisa para nós. Olhem bem, ele traçou um plano para nós sermos iguais ao seu Filho Jesus. Nós precisamos refletir sobre a grandeza desta decisão de Deus. Iguais a Jesus, na obediência, na autoridade espiritual, em andar no poder do Espírito Santo, iguais a Jesus, na glória eterna com o Pai. Jesus sendo o irmão mais velho de todos os salvos. É esta a vontade de Deus quando ele fala da doutrina da eleição, predestinação. Deus, o nosso Deus, não pensa pequeno. Seus planos não são pequenos. E por que que nós muitas vezes fazemos planos pequenos? Deixamos o nosso Deus pequeno, a sua palavra pequena, seu poder pequeno. Por quê? Se ele pensa tão grande assim a respeito de nós. Predestinação é uma linguagem do amor de Deus por nós. Quando ele nos elege sem nenhum mérito para sermos seus filhos, ele está falando do seu grande amor por nós. Ele tem uma reserva de amor por nós que é incalculável. transcende ao nosso entendimento. A palavra diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em amor nos predestinou para ele. Pré, antes, destino, um destino antecipado. Antecipado ao nosso nascimento, antecipado à nossa existência. Ele já tem um destino pronto para nós. E como ele nos fez inteligentes, ele espera que concordemos com esse plano maravilhoso, com esse destino maravilhoso que ele tem preparado para nós. Efésios 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glórias a Deus. A escolha que Deus fez está pronta. Deus tomou uma decisão. E qual tem sido a tua decisão? Qual tem sido a decisão dos ouvintes da palavra de Deus? Você já descobriu que é um predestinado e tem correspondido a este grande amor de Deus? Predestinação. Ele também, aos que predestinou, a esses também chamou. Primeira parte do versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você está andando pela rua e de repente alguém grita: ei, fulano, fulana! Você atende prontamente, porque foi chamado. É isso que Deus espera de nós. Que estejamos atendendo prontamente a este chamamento que Ele faz a nós. Jesus chamou 12. E todos os 12 fizeram uso do livre-arbítrio. 11 foram fiéis. E apenas um resolveu não permanecer no chamamento do Senhor Jesus. Este um, ele parecia ser um chamado, mas ele estava ali, andando com Jesus, andando com os outros 11, mas era um traidor, ele era infiel. Ele já havia decidido no seu coração. E por causa dessa decisão, desta escolha, ele foi e enforcou-se. Mateus 27, versículo 5. E com os 11 discípulos fiéis aconteceu aquilo que Deus já havia predestinado. Eles atenderam o chamamento, foram viver o chamamento de Deus em Cristo Jesus, e com eles nasceu a Igreja Apostólica. Atos capítulo 2. Nasceu a Igreja poderosa. Eles foram aqueles que divulgaram todo o ensino que Jesus passou a eles, toda a doutrina apostólica, e nós até hoje nos alimentamos e somos crentes, graças a Deus, por causa da fidelidade desses primeiros que atenderam a este chamamento do Senhor Jesus. E Jesus continua chamando, continuará chamando até o dia da sua volta. Depende da escolha de cada um de nós. Quantos já passaram pela família abençoada? Aparentemente estavam vivendo o plano de Deus. Aparentemente estavam vivendo o chamamento do Senhor Jesus. Mas não. Decidiram pelo mundo, pelas coisas mundanas. Nós precisamos procurar viver fielmente a voz que nos chama para a vida abundante. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chama e diz: largue tudo, que eu tenho um novo estilo de vida para você. Jesus, quando chamou os seus discípulos, cada um estava na sua ocupação. Jesus não chama desocupados, chamou pessoas muito ocupadas. E o que está escrito na palavra? Eles de imediato largaram tudo o que faziam e seguiram ao Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a obedecer ao chamamento de Deus em Cristo Jesus e segui-lo. Porque o Senhor Deus nos predestinou à salvação em Cristo Jesus. E Ele também nos chamou. E Ele continua chamando. Muitas vezes durante o dia, nas nossas ocupações, Ele está ali junto, dizendo: ei, presta atenção, eu estou aqui. Eu estou te chamando. O Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, falando ao coração. E o crente: não estou ouvindo nada. Um barulho. Barulho da alma, barulho espiritual, que sufoca a voz do chamamento de Deus. As pessoas são chamadas para trocarem o jugo, o domínio da escravidão, pelo jugo do amor de Deus, o domínio do amor de Deus, e para trocarem o fardo insuportável da escravidão, do domínio das trevas, pelo fardo leve do amor de Deus em Cristo Jesus. Todos somos predestinados. Ele chama a todos. Mas nós precisamos prestar atenção e atender quando Ele chama. Vinde a mim. Quantas vezes Jesus está dizendo, crente querendo agir pelas suas forças, ou não crente, e Ele está dizendo: vinde a mim. Eu tenho algo maravilhoso para você. Larga a mão disso. Eu tenho algo muito melhor para a tua vida, para teus familiares. Vinde a mim. Nós precisamos estar sempre sóbrios e vigilantes para ouvirmos o chamamento de Deus em Cristo Jesus. Você já entendeu que é uma pessoa predestinada e chamada por Deus em Cristo Jesus? Você tem vivido com entendimento esta predestinação e este chamamento? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Predestinação tem um propósito. Quando alguém recebe um plano de uma autoridade superior, a pessoa pode cumprir aquele plano ou não. Mas aquele plano tem um propósito. Se não cumprir, aquele propósito não vai beneficiar a pessoa chamada. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles, dos predestinados, que são chamados e seguem fielmente, firmes nos propósitos de Deus. Isso é poderoso. Predestinação. Ele também predestinou, chamou, mas também justificou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Olha a clareza da voz do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Justificar é o ato de declarar justo, absolver da condenação, daquilo que condena, inocentar, libertar da culpa imputada. Isto é justificação. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Glórias a Deus. Por um só ato de justiça, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado no lugar de cada ser humano. E cada ser humano que recebe, que aceita este ato de justiça, está justificado. Que poder! É tão simples. Tudo está pronto. Basta eu fazer uso da minha inteligência e dizer: sim, Senhor, eu quero tudo isso para mim. E viver com grande alegria no poder do Espírito Santo. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Graça sobre graça para nós na vida diária. Veio a justificação que dá vida. Justificação que dá vida. Outra vez, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Justificação que dá vida. Deus deu o Cordeiro Santo para morrer em nosso lugar, mas nós precisamos crer. E assim, não morremos, temos a vida eterna. Justificação. No Velho Testamento, as pessoas eram justificadas de seus pecados oferecendo animais inocentes para morrerem em seu lugar. E Deus acabou com este ritual que não funcionava mais. Ele deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para se fazer pecado em nosso lugar, nos justificar. Mas precisamos fazer o quê? Crer. Todo que nele crê. Quem crê não morre, mas tem a vida eterna. A justificação que dá vida. Deus predestina a todos. Deus chama a todos. Obedece quem quer. E recebe a justificação quem crê. Aquele que crê recebe a justificação. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, 6 a 9. Glórias a Deus. Deus, ele tem um plano completo. Deus tem propósitos que se fecham. Não é um propósito lançado ao vento, lançado ao ar. É um propósito poderoso. Por isso que ele tem um destino perfeito para nós. Mas nós precisamos concordar com esse destino já oferecido desde antes do nosso nascimento, desde antes da fundação do mundo. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos incrédulos. Assim, o que, que Deus faz? Prova seu próprio amor para conosco. Existe prova maior do que esta? Alguém receber um favor sem nenhum merecimento? Ter Cristo morrido por nós e ter já justificado a cada um de nós, a cada pecado nosso pelo seu sangue. E se nós aceitamos então tudo isto, seremos por ele salvos da ira de Deus. No dia do juízo, receberemos aquele convite que todos querem receber: vinde, benditos de meu Pai. Mas nós precisamos viver este convite diariamente na nossa vida. Esta aceitação quanto a todo o propósito de Deus. Isaías 53 é uma profecia que fala da perfeita justificação no sacrifício do Cordeiro de Deus. Em torno de 8 séculos antes de Jesus vir, Deus já estava anunciando, e através de muitas outras profecias, Deus anunciou esta justificação no Cordeiro Santo. Você está vivendo esta justificação? Ou está banalizando o sangue do Cordeiro Santo? É isso que o Espírito Santo pergunta para nós. Predestinação. A quem justificou, a esses também glorificou. Então vejam bem, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificar significa alcançar glória, dar glória ou honra a alguém. E o Senhor faz tudo isso e ainda glorifica os crentes. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, segundo a Tessalonicenses 1, 11 e 12. Glorificação. O que que o apóstolo diz aqui? O propósito é que vos torne dignos da sua vocação, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Veja bem, glorificado em quem? Em vós e vós nele. Cristo glorificado na minha vida e eu glorificado na vida de Cristo. Este é o objetivo final da predestinação. E quando se fala de glória, é glória terrena e glória eterna. Deus é tremendo. É uma palavra ainda pequena para expressar a grandeza de Deus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, compartilhando sua glória. Isto é glorificar. Ele já nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Glorificação. Então, quando nós aceitamos esse destino pré-elaborado, pré-lançado por Deus, há muito tempo lançado por Deus, quando aceitamos isso na nossa vida, o alvo final é participar da glória de Deus. É isso que Deus quer, participando da sua glória aqui na terra, já na terra e na eternidade. E isso é tremendo quando nós damos atenção a isto. Nós paramos de sofrer com essas coisinhas medíocres, paramos de sofrer com as imposições do mundo, com as imposições do diabo, e aceitamos viver no domínio de Deus, no jugo de Deus em Cristo Jesus. Aceitamos o fardo leve do amor de Deus em Cristo Jesus, e a nossa vida se torna uma vida abundante, uma vida transbordante do amor e da graça de Deus, da palavra salvadora através de nós, porque ela está em nós daí. Eis a nossa esperança quanto à glorificação eterna com Deus. 1 Coríntios 15, 41 a 44. Aqui o apóstolo Paulo faz uma série de comparações com outros tipos de corpos. E ele diz: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória, glorificado. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, glorificado. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, glorificado. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, glorificado. Este é o alvo final de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Glorificados. Participando da glória de Deus. Não do nosso jeito. É muito comum ao homem gloriar-se. Isto Deus abomina. Se nós devemos nos gloriar, que nos gloriemos em Cristo, como diz o apóstolo Paulo. O homem quer gloriar-se. Existe uma sede de gloriar-se. Eu vejo dentro das igrejas, muitas vezes, pessoas se gloriando porque ensina, outros se gloriando porque faz parte do ministério de louvor e bate no peito, eu sou levita, fala bonito ainda. E outros dizendo, ah, porque eu evangelizo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Isto é gloriar-se. Quando nós servimos ao Senhor, Ele está vendo tudo o que fazemos. E eventualmente nós testemunhamos entre irmãos para edificação daquilo que Deus faz em nós e que Deus faz através de nós. Fora disso é gloriar-se. Agora, quem glorifica é o Deus Todo-Poderoso. Quem glorifica é o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós somos predestinados para coisas maravilhosas. Deus não espera pouca coisa de cada um de nós. Ele espera nós, cada um de nós participando da sua glória na eternidade. E a glorificação começa aqui. Deus está glorificando cada crente neste momento. Cada crente obediente. Cada crente que está vivendo o chamamento. Cada crente que está andando conforme Deus quer e não conforme Ele quer. A glorificação vem pela obediência a toda esta predestinação de Deus. Porque toda predestinação tem regras a serem cumpridas. Se eu chego como diretor de uma empresa ao funcionário que ainda é assistente e digo, olha, eu tenho planos para você. Eu vejo em você um futuro diretor da empresa. Eu estou predestinando aquele funcionário a ser um futuro diretor da empresa. E ele vai chegar a ser diretor se ele seguir todas as normas da empresa, for sério no trabalho. Assim acontece com a predestinação de Deus. Nós precisamos ser sérios no trabalho e alcançaremos a glória eterna. Seremos glorificados a partir desta vida já e também na vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus tem um plano tão maravilhoso para nós, quem será contra nós? Nós mesmos, pelo livre-arbítrio, e todos os poderes das trevas, quando concordamos com eles, exercendo livre-arbítrio a favor dos poderes das trevas. Mas nada pode nos deter quando estamos vivendo o plano que Deus traçou, que Deus destinou a cada um de nós. E aí o destino é a glória eterna. O destino é glória. Muitos crentes falam qualquer coisinha, ô glória! Nem sabem, às vezes, o sentido exato. Estão pensando apenas numa vitória momentânea, em algum efeito especial. Na verdade, nós devemos pensar nesta glorificação. A glória muitas vezes acontece na humilhação. Aliás, na maioria das vezes, na humilhação. Quando aos olhos dos outros nós somos derrotados, aí está se manifestando a glorificação de Deus. A glória do ponto de vista de Deus é muito diferente da glória do ponto de vista do homem. O homem facilmente glorifica. Deus, ele vê o íntimo de cada um. Vê os planos e propósitos de cada um. Vê os sonhos de cada um. Deus, quando glorifica, glorifica de verdade. O homem glorifica até por um sapato novo que alguém está usando. Enche de glórias. Por uma moda, por qualquer coisa, por um bom discurso. O homem facilmente está glorificando. Isto é engano, é vaidade, é bajulação. Deus, ele é verdadeiro. Ele espera que nós estejamos aceitando este plano maravilhoso dele. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glórias a Deus. Deus tem amado a humanidade. E isto há muito tempo. E ele tem amado com incalculável grandeza. E a grandeza desse amor é enorme, a ponto dele ter se materializado como homem na pessoa de Jesus Cristo, para trazer esta predestinação a cada um de nós de uma forma mais prática, mais fácil. E na pessoa de Jesus nós somos ensinados a escolher esta predestinação de Deus. Nós, pelo ensino do Senhor Jesus, pelo exemplo de vida do Senhor Jesus, nós aprendemos a viver esta glorificação aqui na terra e já com vistas à eternidade. Existem muitas falácias a respeito da predestinação. Existem pessoas que complicam, fazem verdadeiros tratados teológicos a respeito da predestinação. Mas a predestinação é uma coisa muito simples. Muito simples. Deus simplifica tudo. E em Cristo, então, ele simplificou de uma forma tremenda. Basta recebermos a salvação, o plano redentor, como é. Como o Senhor dá para nós. De graça, porque é graça. Glórias a Deus por isso.